Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuque.
Bom dia, Márcia. O tema hoje é política de governo para inovação e desenvolvimento tecnológico.
Bom dia, Márcia. Explique isso aí pra gente.
Oi, bom dia. Bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo apoio de sempre que eu tenho aqui na rádio. O apoio com os áudios, com as sonoras que a gente traz, o tratamento que é dado é muito importante para o andamento dessa coluna. Essa pauta que a gente está trazendo hoje é uma pauta nacional, na verdade. Ela interessa paraibanos, porque somos todos brasileiros. E nós estamos visualizando aqui, ultimamente, na mídia, declarações, então, do Poder Executivo, da equipe econômica, em privatizar as companhias públicas, privatizar a máquina, privatizar... Enfim, aquilo que o Estado, que a equipe econômica não considera essencial para o desenvolvimento da saúde, educação. Então, ele defende que o Estado tem que cuidar da saúde, educação, segurança pública. E também defendemos isso, naturalmente defendemos, mas também defendemos o desenvolvimento. Porque nós teremos mais saúde, teremos mais segurança... Se tivermos o desenvolvimento tecnológico e inovação científico em cima desses temas. Então, a pauta hoje da coluna nacional é um assunto muito delicado e nesse espaço nós tratamos, então, de ciência e tecnologia. Então, vamos ver o que nessa pauta das privatizações está relacionada à ciência e tecnologia, né? Várias empresas nesse setor, então, já estão no caminho para privatização, já estão em estudos, já foram para o BNDES para estudos e tal, entre elas o Serpro, Dataprev, a Ulisses comentou aqui na semana passada, justamente numa quinta-feira, nós conversamos a respeito disso, e são situações assim, muito complicadas, muito delicadas, são empresas... muito delicadas para a nossa sociedade. E dá um certo medo na gente quando a gente vê o Poder Executivo querendo tratar isso de forma rápida, urgente, tem que privatizar, vamos fazer isso ainda esse ano. E, pera lá, a coisa não é bem assim. Eu conversei aqui com três pessoas de projeção nacional para tratar desse tema aqui na coluna hoje, e também no jornal União, no domingo, eu vou estar expandindo esse tema, mas eu conversei então com Sérgio Rezende, professor Sérgio Rezende, foi ministro da Ciência e Tecnologia, professor Cláudio Lucena, que acompanha o tema internacionalmente, ele é da UEPB, e Marcelo Camargo, da FINEP, ele é gerente de fomento à inovação na FINEP, é uma financiadora para pesquisa e inovação brasileira, uma companhia... agência de fomento, né, do governo federal. E os três falaram assim, olha, o negócio não pode ser tratado de forma rápida, o negócio é complicado. No caso do Serpro, o Serpro, então, é uma companhia que detém os dados de todos os brasileiros que prestam a sua declaração do imposto de renda, por exemplo. E além desse, outros dados que são dados... que o professor Cláudio Lucena escreveu aqui, imagina essas informações nas mãos de uma seguradora americana, por exemplo. Pinto, como é que diz?
É entregar o Brasil nas mãos de...
É o pinto no lixo.
É o pinto no lixo. É entregar informações preciosas que nós não sabemos no final das contas. Aí o professor Cláudio Lucena, ele diz assim, olha, nós temos... uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então, que ela vai ser, ela está para ser, para iniciar em agosto do ano que vem, para entrar em vigor em agosto do ano que vem, e mesmo sendo público, mesmo sendo privado, essa lei, ela serve para qualquer entidade. E o professor Sérgio Rezende, ele traz um outro tema, nós eu trouxe esses dois áudios e eu vou pedir licença aos ouvintes para a gente ouvir. Uhum. Vamos ouvir primeiro o Sérgio Rezende para ver o que ele fala a respeito do SERPRO e da privatização do SERPRO. Vamos lá.
O SERPRO é que tem todos os sites da Receita Federal. Então, você privatizar uma informação que é do Estado também é uma grande maluquice. Não faz o menor sentido ter uma empresa de processamento de informações fundamentais, importantes, que são sigilosas, passar por uma empresa privada. Mas eu quero dizer também na hora do seguinte, ninguém vai querer comprar o SERPRO. O que vai acontecer é que se o governo privatizar esses serviços, vão ser outras empresas que vão assumir os serviços. Elas vão comprar para fazer o serviço e o SERPRO vai ser destruído. Agora, como eu falei, não tem o menor sentido uma empresa processar as informações da Receita Federal, assim como muitas outras. Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que no caso do SERPRO aparecerão interessados em comprar, mas eu acho que eles vão estar interessados em comprar parte do SERPRO. Eles não vão querer comprar toda a máquina do SERPRO. Eles vão querer comprar as informações do SERPRO. A máquina do SERPRO é grande e ela é custosa, tem muitos funcionários. Alguma empresa vai querer comprar as informações e depois processar as informações para o governo.
No fim, o que vai ocorrer então é essa dissolução da companhia, uma companhia que teve um histórico de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Em 1974, a revista Dados e Ideias era uma revista especializada em informação da computação informática, que não existia no Brasil semelhante. Havia publicações internacionais, publicações americanas que falavam sobre isso. E o SERPRO editava, tinha uma jornalista lá que fazia a publicação e era referência nacional para a comunidade, para o desenvolvimento da informática naquela época. O SERPRO fez na época ainda que existiam aqueles cartões perfurados, eles bolaram, os engenheiros lá bolaram um concentrador de teclados. Então eles pularam todo aquele processo de perfuração de cartões para processar todas as declarações de imposto de renda e teclavam. E foi uma inovação. E até hoje o SERPRO executa essa inovação dia após dia para gerenciar todos aqueles dados. A gente ouviu também um fator que... mas nós vemos que há vazamentos de informações pelo governo federal, pelo SERPRO, no sentido de que como é que um aposentado se aposenta e daqui a pouco começa a receber ligações oferecendo empréstimos, né? Como é que é isso?
Acontece mesmo.
No caso do Dataprev, que o Dataprev também é uma das empresas que está nesse bolo. Quer dizer, as responsabilidades do tratamento de dados são na área pública ou na área privada, tanto faz. Os vazamentos podem ocorrer, as coisas... Os seres humanos são assim, eles procuram, buscam ganhar dinheiro fácil, né? Com esse tipo de trapaça. Mas, nesse sentido, então, vamos ouvir a fala do professor Cláudio Lucena, que ele traz esses dois aspectos. Vamos ouvir isso aí.
Mas, do ponto de vista legal, vou arriscar aqui a dizer que não há nenhuma diferença para o que está ao alcance do cidadão em termos de resguardo de direitos, de proteção de dados pessoais seus, entre o setor público e o privado. Se há, você talvez até mais controverso aqui, se há uma vantagem do cidadão, digamos, um poder maior do cidadão, se esse dado está em mão de uma empresa privada, porque adicionam-se algumas punições que não estão previstas para o setor público. Né? Para o agente público responsável por um vazamento, por uma violação à proteção de dados, em tese está sujeito ali à improbidade administrativa e às outras sanções, mas, por exemplo, a empresa não está sujeita à multa na redação atual da LGPD. Se é uma empresa privada, a empresa está sujeita à multa. A gente sabe que no Brasil, do ponto de vista prático, essa multa significa muita coisa.
Então, a gente tem o ponto, o contraponto, né? E a gente já se estendeu aqui no nosso horário da coluna, mas... para encerrar, o senhor Marcelo Camargo, é gerente de inovação lá da FINEP, ele é gerente de um departamento que trata justamente a respeito disso, do financiamento. E a FINEP, ela também está sofrendo com a política de governo para ciência e tecnologia. A FINEP teve uma redução, Marcelo Camargo informou, teve uma redução de investimentos de 60%.
É muita coisa.
Em termos de contingenciamentos, em cima de contingenciamento. E aí foram somando os investimentos de 4 milhões de reais, caiu para 500 mil reais, pelo que ele informou. Então é uma situação, é uma política preocupante que o governo federal está propondo para a ciência e tecnologia. E essa política, às vezes, o professor Sérgio Rezende, ele disse, não existe política para ciência e tecnologia no Brasil.
É porque se você olhar 4 milhões para uma entidade que é nacional, já não é um volume tão grande assim, né?
É, no, eles têm outros, esse volume, ele vem, então, eles têm outros fundos, mas esse é do fundo de financiamento mesmo da ciência e tecnologia. É um dos recursos que a FINEP trabalha. E a questão que a gente quer discutir aqui com o nosso ouvinte, o povo paraibano, é esclarecer justamente que se o país não tiver uma política para desenvolvimento científico e tecnológico, setores como saúde, como segurança, apregoados pelo governo, o Estado tem que se preocupar. Esses setores, eles também vão penar. O desenvolvimento do país vai ser prejudicado. A máquina que trabalha a inovação, ela é muito grande. Os projetos que tratam de inovação, de ciência e tecnologia, são projetos de muitos anos. As pesquisas, elas exigem investimentos, exigem experimentações que demoram para ocorrer. Então, se há um rompimento desse processo, ou se há uma paralisação, Marcelo Camargo garantiu, olha, os investimentos que estão sendo realizados e que foram contratados até agora estão garantidos, esses serão... O problema é que novos investimentos não vão ocorrer, pelo menos no ano que vem, porque não há orçamento para isso. Então, esse transatlântico, ele usou a palavra transatlântico, que para... E daqui a pouco se retornam, ok, vamos, digamos que o Brasil retome o desenvolvimento, o crescimento econômico, até fazer com que esse transatlântico volte a navegar na velocidade que ele já vinha navegando, é complicado. Então, nós temos que ter uma política de desenvolvimento tecnológico. Quando for feita, Marcelo Camargo fala também assim que a privatização, ela tem que ser debatida, discutida, e tem que haver uma transferência tecnológica para os brasileiros. Uhum. Tem que haver um desenvolvimento tecnológico, tem que ser garantido, isso tem que ser garantido para o Brasil. Ok, gente? Okay. É complicado.
Ok, Márcia.
Muito obrigada.
Assunto seríssimo. Você colocou uma ideia na cabeça dos nossos ouvintes para que pesquisem mais sobre isso, saber o que são essas entidades, qual a importância delas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e são muito importantes mesmo.
E eu vou pedir licença aqui para complementar, mais um segundo. Toda privatização depende, então, do Congresso Nacional. Uhum. Vamos chamar atenção para a nossa bancada lá no Congresso, para tentar sobre isso.
É isso. Coluna Horizontes da Inovação com Márcia Demitiuk. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem, Márcia.